Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. O almoço fora tarde na Ilidia. A ceia do Atalna acabara pela madrugada, depois tinha-se brincado e dançado até que a luz do sol entrando pelas janelas desmaiou a claridade das velas. Os convidados sentam à mesa quase que por mera formalidade. Tão próximos ainda estavam da ceia, mas o senhor Domingos Pai julgando-se obrigado na sua qualidade de compadre da casa a fazer as honras da cozinha do barão, desempenhou conscienciosamente esse dever começando por um prato monumental de sarrabulho de porco e terminando com uma enorme palangana de chocolate. A quantidade de sólidos e líquidos que entraram na feição moço são sujiboico ou titânico, não direi, porque é uma coisa inverossímil, apesar de sucedida. Há verdades assim, condenadas por sua natureza a passarem por mentiras. O senhor Domingos Pais, homem sisudo, se já o ouve, tinha esse caiporismo. Ninguém o amava a sério, nem mesmo o Martinho. Ao erguer-se da mesa, enquanto se tiravam os pratos, o compadre devorou uma salva de cavacos e biscoito. Para enxugar o estômago, dizia ele. As pessoas da casa e os convidados entregaram-se com gosto em seu conforto,
uns ventes lindos e passatempos.
Uns saíram a passeio, outros jogavam a bagatela ou víspora. A baronesa travou-se com o senhor Domingos Pais no gamão, a mil réis a ganga, pagos pelo barão, que no fim de contas era o caixa de ambos. Cenas para começar, senhor Domingos Pais não viu? Disse a baronesa cobrindo os dados. Não vi, mas é o mesmo. Vossa Excelência o diz. Nada assim não quero, jogo outra vez. Mas agora me lembro que vi.
Está bem.
Se estivesse eu de tirar a sorte grande. Então veja como se joga uma sem a regra, observou o vigário que estava peruando a baronesa. É cacapote com certeza. É pena que venha tão tarde, já não serve para a missa do galo, disse a baronesa a rir. Pois fez sua falta, o galo esta noite me pareceu endefluxado. Vê, reverendíssima não entende disso, retorquiu o senhor Domingos Pais formalizando-se. Fídias, traçando a túnica para dizer ao crítico sapateiro, o famoso Nissutor Ultra Crepidon não tinha por certo um ar de tão sobranceiro desdém, como o do nosso compadre olhando o vigário por cima do ombro. O reverendo julgou prudente erguer-se, e foi então que chegando à janela viu Adélia e Alice que saíam a passeio, e comparou-as ao cravo e alecrim passeando entre as flores. A musa estava fresca e lhe acudia sem que fosse preciso dar na clássica palmada. Para aproveitar a inspiração, procurou o vigário à sombra de umas jaqueiras e aí peripateticamente, à maneira dos pastores da Arcádia, começou o imbróglio poético de onde devia sair alguma coisa, que se chamasse madrigal. Com o polegar da mão esquerda escandindo as sílabas pelos outros dedos, com a destra suspensa a bater no ar a cadência do verso que saia da forja, os olhos no Parnaso, a mente acesa, as faestas afogueadas e o toldiço em bica, o discípulo de Caldas, era naquele momento uma oldeira poética no mais alto grau de fervura. Enquanto o reverendo assim entrega-se às influições da musa, as outras pessoas encurtavam as horas da sesta conversando na varanda. Em um grupo que se ajuntara junto do barão, a conversa rolava sobre Mário. Que me dizem do nosso novo doutor? Perguntou o fazendeiro com certa bonanchice que animava a franqueza. Ah! O pariense, disse com um sorriso de ironia o conselheiro Lopes. Como haja? Como todos os nossos usos que vão a pares, respondeu Lopes com um manifesto desdém. As viagens à Europa, é minha opinião, só podem aproveitar a homens de experiência, capazes de observar.
Cubarão.
Eu sempre disse, audiu Dona Lina. Assim julga que Mário perdeu seu tempo? Não digo isso, acredito que ele estudou suas matemáticas e obteve realmente a carta de doutor que outros vão lá comprar. Mas também não se pode negar, na nossa escola militar dar essa carta custaria menos tempo e menos dinheiro. Lá isso ao menos, atalhou a barão com indiferença. Concordo com o senhor conselheiro, disse um lavrador abastado. Filho meu não põe o pé em Paris, o que eles vão lá aprender é a gastar dinheiro e não fazer caso dos pais.
Isso dá!
Eu bem vi um dos meus filhos aqui do Borges. Quando chegou, fumava no nariz do pai e na sala tinha o atrevimento de espichar-se em um sofá, deixando o velho de pé e embasbacado. Pois eu, observou o comendador Matos lançando um olhar ao barão, faço tenção de mandar o meu Frederico Freia lá por essas terras da estranja, mas depois que estiver casado. Isso é outra coisa, disse Dona Luísa com um sorriso açucarado. Nada é preciso primeiro cortar as asas do franguinho, antes de soltá-lo do poleiro. E o comendador acompanhou seu gracejo com a surdina de um riso grosso e gutural. Se ele tivera a fortuna de achar uma moça bem educada, com hábitos de sociedade. Edindo Alina. Pois eu penso diversamente dos senhores, atalhou o barão, entendo que o homem moço ou ventre lucre ver países mais adiantados do que o céu. É verdade que alguns rapazes por lá ficam perdidos, e o mesmo acontece também aos velhuscos e até aos conselheiros, que vão russos e voltam escuros. Mas isso não é razão, há muito fazendeiro e uína sem que pus outros deixem de ir por diante. Não há analogia, tornou Lopes. Em tudo há o bom e o mal. Quanto ao nosso Mário, penso que ele aproveitou e muito. Uma coisa logo observei nele, e foi que não tinha essas afetações na roupa, nem os trejeitos e mongangos, que todos os rapazes costumam trazer de lá. Prova de que se ocupou do que era sério, e deixou essas frioleiras para os cataventos. Ora, senhor barão, mas é uma coisa tão bonita, um moço elegante que se veste bem. Vejo Lúcio. Eu queria ter um filho assim. Não é por me gabar, disse Dona Alina com desvanecimento. Mas nesse ponto não tem inveja de ninguém. O Lúcio é um belo moço. Observou o conselheiro avisado pelo movimento sutil do cotovelo da mulher. Gostam dele, mas acho que devia esquecer-se mais do bigodinho e da gravata, redarguiu o barão com um sorriso benévolo. Esses talentos da minuciosidade são muito aproveitáveis na diplomacia. O Lúcio há de fazer uma carreira brilhante. Mário, exclamou o barão com um entusiasmo que se desvendou no olhar brilhante, como se lobrigasse entre as névoas do futuro, os triunfos que estavam reservados ao mancebo. Mas retraindo-se naquela expressão involuntária, o barão disfarçou com um sorriso o pensamento e afastou-se. As coisas se embrulham, cochichou Dona Alina no ouvido de Dona Luísa. O conselheiro quebra os olhos. Que há de ele fazer? Se pudéssemos conversar, que não ouvissem, porque a gente aqui anda espiada por todos os cantos. O barão se dirigira ao outro lado da varanda para ver o jogo da baronesa, que batia as tábuas do gamão com visível mau humor. O senhor Domingos Paz estava em brasas. A fortuna o perseguia com uma impiedade cruel. As parelhas caíam-lhe do corpo em chorrilho, e ele, que tanto desejava perder, dera para divertir a excelentíssima comadre, ele que fazia um sobre outros maiores estrupícios, ansioso de levar uma série de capotes, estava com uma veia de felicidade insultante. Já não havia mais tentos para marcar as gangas. Nunca o modelo dos compadres se vira em tão crítica posição. O seu nariz, barômetro do alma, passava do verde ao escarlate e ao cor de terra. De vez em quando o pescoço fazia aquele nó que dão os gansos quando comem. Eram os bagos vermelhos que o homem engolia a um e um para diminuir a conta dos tentos ganhos. A baronesa fazia os maiores esforços para conter o despeito, mas o riso sarcástico esgarçado entre os lábios e o gesto nervoso com que chocalhava os dados no copo de marfim arrepiavam o parceiro. Então quem ganha?
Pelo barão.
Ora, quem há de ser? O senhor Domingos Paz levantou para o barão uns olhos de mártir. A excelentíssima está jogando o perdiganha, balbuciou ele. Exclamou a baronesa indignada com o último lance. Assim atesta a cadeira ganha. Livre daquele suplício, o Domingos Paz guiou-se até a sala de jantar, onde estavam de prosa Felícia, a Eufrosina, o Martinho e a Vicência, enquanto a última preparava a merenda de frutas e refrescos. Mário era também ali aquele palatório da copa, a ordem do dia.
Pois, gente, sucatona dizer.
O Mário não chega ao Louvre.
Este sim, é moço papafina. Sai daí, sirigueta, disse o Martinho.
Mais peito, moleque. Martinho, eu disse a Vicência. Quem atura essas bobagens? Resmungou o moleque. Olhe que você se arrepende, eu não gosto de fazer enredos assim, ah.
Vai, vai depressa, vai contar?
Eu também hei de dizer a Nhanhana, a Alice, que você chama moço branco, assim como se chama um moleque, Mário. Está vendo minha gente como se levanta um falso testemunho. Deixa titição, acudiu a Eufrosina, como ganhou molhadura pela chegada do Nhanhão Mário, que não devia ganhar. Tição é seu pai de você, negro cambaio bichento que veio lá da Angola.
E
Elfriz, na cega de raiva, atirou-se ao pajem, que fugia lhe correndo ao redor da mesa e exasperando a mucama com as caretas que lhe fazia. Cada beiço, assim como a orelha de porco, Tapuru era mato. Chegava a sair pelos olhos. Eu te esgano só se não te pegar. A entrada do Sr. Domingos, pai, suspendeu as hostilidades, não porque a sua presença inspirasse respeito, mas porque um sinal do compadre indicara a aproximação dos donos da casa. Com efeito passaram o barão e a baronesa conversando. Então não há hoje um copinho de cerveja. Está um calor. Ah, Sr. Domingos Paz, agora mesmo almoçou e comeu uma ruma de biscoitos para enxugar o estômago. É por isso mesmo, Martim. Enxuguei demais, preciso molhar. A merenda já vai para a mesa. Com essa esperança consoladora, Domingos Senes foi esperar a cerveja em uma janela do oitão, roendo as nozes e amêndoas de que enchera as algibeiras do rodaque de merinócor de garrafa. Distraído, estremecendo ainda da membrar-se do gamão, atirava as cascas nas folhas das jaqueiras próximas, quando uma voz irada chamou a si. O senhor parece-me que está hoje fora de seus eixos, Senhor Domingos Paz. Uma casca de noce tinha caído em cheio na unha do reverendo índice, que batia a cadência de um verso magnífico, ainda quente da forja. A dor, porém, mais o susto, caldos com aquele incidente, cobroçaram por tal forma os espíritos do Arcade, que o verso varreu-se-lhe da memória completamente. Queira desculpar, reverendíssimo, não vi. Pois era capaz. Perder uma inspiração destas. E o consoante que me deu tanto trabalho. É que é realmente insuportável este homem. Não sei o barão como o atura. O Domingos Paz estava acabrunhado com a série de caiporismos que lhe cediam nesse dia aziago, e procurando a causa dessa fatalidade, lembrou-se que na véspera tinha visto uma tesoura voando em cruz por cima dele. Pelo sim, pelo não, o homem benzeu-se para exorcizar o agouro. Finalmente a sineta da sala de jantar deu sinal da merenda, derramando uma consolação na alma atribulada do compadre.